DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva e Cristina Carripal com as notícias.
Um militar morreu e outro ficou ferido em confrontos entre as forças governamentais e homens armados ligados à Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, o maior partido da oposição do país. O confronto ocorreu ao princípio da manhã em Murrotan, 50 km a norte de Mucuba, na Zambésia, no centro do país, segundo fontes locais. Também a polícia na Zambésia confirmou o ataque, remetendo para amanhã, sexta-feira, a divulgação de mais informação. Grupos de autodefesa mataram entre 100 a 200 membros do grupo radical islâmico Boko Haram numa emboscada no norte da Nigéria, informam fontes políticas e residentes no estado de Borno. Um deputado deste estado, que pediu o anonimato, confirmou o ataque ao jornal nigeriano Daily Trust. Jovens do distrito de Kalabalga, em Borno, organizaram-se na passada quarta-feira para atacar membros do grupo islâmico, que sequestrou mais de 200 jovens da escola de Chibok, no mesmo estado, no norte do país, há mais de um mês. É a segunda vez que um grupo repele um ataque dos fundamentalistas islâmicos do Boko Haram na cidade de Ran e nas aldeias mais próximas. As forças beligerantes no Sudão do Sul travaram hoje duros combates e trocaram acusações pela violação do cessar-fogo quando a guerra civil entrou no seu sexto mês, entre alertas de fome se o derramamento de sangue continuar. Ambas as partes deram conta de fortes combates no Alto Nilo, o grande estado produtor de petróleo. A guerra na mais jovem nação do mundo já reclamou milhares de vidas, com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas obrigadas a abandonarem as suas casas. No Sudão, uma mulher foi condenada à morte por ter convertido ao cristianismo. Um tribunal deu à mulher de 27 anos, que está grávida, vários dias para renunciar à fé cristã e reconverter ao islamismo. A mulher recusou. O caso desencadeou consternação internacional. Ativistas dos direitos humanos e várias embaixadas estrangeiras exigiram ao governo de Khartoum o respeito da liberdade de crença. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau estão entre os países, todos africanos, onde a esperança de vida para homens e mulheres é inferior a 55 anos, segundo o relatório anual da Organização Mundial de Saúde, OMS, hoje apresentado. De acordo com as estatísticas, Angola tinha em 2012 uma esperança média de vida à nascença de 51 anos, mais 8 que em 1990, e Moçambique de 53 anos, um crescimento de 10 anos em relação ao início da década de 90. Na Guiné-Bissau, a esperança média de vida é de 54 anos, mais 5 do que em 1990. Em média, a esperança de vida aumentou 9 anos entre 1990 e 2012 nos países menos desenvolvidos. As receitas no setor de turismo em Moçambique cresceram 14% em 2013, ultrapassando 162 milhões de euros contra 142 milhões no ano anterior, indica hoje o ministro moçambicano do Turismo, Carvalho Moária. Entretanto, e segundo a consultora internacional Ernst & Young, em 2013, Moçambique foi o segundo país africano a ter um aumento maior na captação de investimentos, só ficando atrás do Quênia. Pelo menos 29 pessoas morreram num atentado à bomba na fronteira entre a Síria e a Turquia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, um grupo da oposição com sede na capital britânica Londres, anunciou que a bomba detonou num carro armadilhado em Bab al-Salam. Cerca de 45 pessoas ficaram feridas. E 25 pessoas morreram hoje numa vaga de violência no Iraque, incluindo 10 vítimas num duplo atentado suicida perto de um tribunal em Bagdad e 5 oficiais do exército abatidos no norte do país. Em simultâneo, as forças de segurança afirmaram ter abatido 80 rebeldes durante operações nas regiões a oeste de Bagdad. Desde o início de 2013, segundo dados oficiais, a violência no Iraque já causou mais de 3.300 mortos. E terminamos com uma notícia do desporto. O clube de futebol alemão Hamburgo disputa hoje o play-off contra o SPVGG Greuther Fürth, que decidirá sobre a sua permanência na primeira divisão alemã. Antes do início da emissão, a partida ia a meio e estava 0-0. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Crise político-militar tem impacto avassalador na vida dos moçambicanos, diz analista. Na Guiné-Bissau vive-se ambiente pesado em vésperas de eleições. E novo livro relata violência contra adeptos de religiões de origem africana no Brasil. São temas que pode ouvir neste Jornal da Noite. Fique connosco. Em Moçambique, o recenseamento do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, foi seguramente uma conquista para o partido. Dhlakama não se recenseou até 8 de maio, porque as brigadas de recenseamento não se conseguiam deslocar às áreas de confrontos entre tropas governamentais e homens armados da RENAMO no centro do país. Dhlakama recenseou-se um dia antes do prazo terminar. E já depois das autoridades alargarem o prazo do recenseamento eleitoral, Dhlakama disse numa entrevista exclusiva à DW África que foi preciso negociar com o governo moçambicano.
Porque o governo da Frelimo ou de Moçambique não estava interessado com o meu recenseamento. Foi preciso que voluntariamente mandássemos cessar fogo aqui na Gorongosa e na região de Muxungwe como fosse troca para que as brigadas de recenseamento pudessem entrar.
O recenseamento de Afonso Dhlakama não foi só uma boa notícia para a RENAMO. Foi também um motivo de esperança para muitos moçambicanos, diz o analista político Silvério Ronguane, sobretudo tendo em conta que, antes de se recensear, Dhlakama ameaçou impedir as eleições de 15 de outubro se a RENAMO não participasse no escrutínio.
Uma vez que o líder RENAMO foi recenseado, a RENAMO já fez a sua inscrição para o processo eleitoral, que é uma esperança de que isto, afinal, poderá não desembocar num conflito generalizado como todos nós temíamos.
Mas o impasse entre governo e RENAMO continua. Depois de avançar um pouco com a aprovação de modificações na lei eleitoral exigidas pelo maior partido da oposição, o diálogo voltou a tropeçar. Desta vez porque a RENAMO pede paridade nas forças de defesa e segurança antes de desarmar os seus homens, algo que o governo moçambicano recusa. Diz o sociólogo Moisés Mabunda.
Depois do consenso alcançado quanto ao pacote eleitoral, esperava-se que houvesse um avançar profundo para as outras questões que igualmente preocupam os moçambicanos, nomeadamente da RENAMO.
Porém, esse avanço não chegou e muitos moçambicanos estão indignados, comenta Mabunda. O impasse no diálogo entre o governo e a RENAMO tem afetado bastante Moçambique, por exemplo, no setor do turismo.
Nós não tivemos, nos últimos 9 meses, aquela avalanche que temos tido de estrangeiros que vêm gozar, vêm divertir-se nas nossas praias.
Mas nem é preciso ir às praias para ver os efeitos da crise político-militar que dura há um ano. O impacto no dia-a-dia dos moçambicanos é avassalador, afirma o analista Silvério Ronguane.
Estamos a falar de pequenas coisas. Existem distritos, localidades inteiras, cujo abastecimento depende de um caminhão, por exemplo. Mas como o caminhão não pode passar em Muxungwe ou tem que ficar retido, então aquela zona pode não ter um abastecimento.
Henriques Viola, analista político do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, resume.
É um impacto bastante alargado que se estende desde o cidadão comum até mesmo com instituições de fora do país que também têm interesse nesse país.
Viola defende que a sociedade civil deve atuar mais, fazendo mais pressão junto dos dirigentes políticos para resolver a atual crise político-militar, até porque em causa está também o Estado de Direito, diz o analista. Mas o trabalho da sociedade civil não é fácil.
No momento em que a sociedade acha que a situação está suficientemente apaziguada, no momento em que a sociedade acha que a lei é esta e é esta lei que devemos cumprir, as coisas mudam no dia seguinte. Portanto, a sociedade civil, enquanto não saber que a lei continuará sendo a mesma, evidentemente que não terá condições de poder atuar como deve ser. E mais ainda, sendo uma sociedade civil que ainda precisa desenvolver bastante do ponto de vista de recursos.
E, na sua opinião, qual o maior impacto desta crise político-militar na sociedade moçambicana? Pode enviar-nos as suas respostas para os seguintes contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049-17-58-19-8273. Repetimos, 0049-17-58-19-8273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Em Moçambique não aumenta, mas também não diminui o número de crianças menores de 5 anos que sofrem de má nutrição crónica. Desde 2011 que os números estão estagnados. São várias as razões apontadas para este problema: descoordenação entre as instituições, imposição externa e desconfiança relativamente à gestão de fundos. É o que nos conta Romeu da Silva a partir de Maputo.
O governo de Moçambique não está a conseguir reduzir os índices de desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos. Desde 2011 a esta parte, estes números continuam estáveis, mas muito elevados, e as províncias mais afetadas são as mesmas: Zambézia e Nampula. Especialistas, académicos e parceiros não entendem o porquê deste cenário, por isso que se sentaram à mesma mesa para procurar as causas e soluções desta estagnação. O que não se compreende, diz o académico Jorge Ferrão, é o facto de, em 2013, ter havido muitos financiamentos neste setor por vários parceiros do governo de Moçambique.
Não me surpreendeu que o Banco Mundial tenha investido até agora para a área de nutrição 37,5 milhões de dólares. Significa que nunca antes, desde que o Banco Mundial trabalha em Moçambique, investiu para a área nutricional. Me parece, de alguma forma, caricato. Os restantes parceiros colocaram cerca de 125 milhões para os próximos 5 anos. Nestes 125 mais 37,5 milhões, foi colocado quase tudo que tem que ser feito. Mas ninguém investiu na formação.
Para o académico Jorge Ferrão, uma das causas do problema é o fato do país aceitar imposição externa sobre o que se pretende fazer em relação à desnutrição crónica. Segundo ele, as autoridades moçambicanas esqueceram-se de potenciar o capital humano.
Deveríamos ter formado, ter criado capital humano, capacidade para gerir o programa e depois fazer. Então o que nós fizemos é o contrário, deixar que os outros criem por nós e depois tentarmos pegar no que já foi feito e assumir isso como uma agenda nacional.
Marcela Libombo, do CETSAN, Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, adstrita ao Ministério da Agricultura, diz haver desconfiança entre os setores interligados.
É um assunto muito sério entre organizações, então nós temos que ter este foro, desenvolver confiança. Os autores fazem, sociedade civil, etc., mas o que estamos a trazer de novo é a questão do alinhamento. Temos que estar alinhados, temos que ter consenso, temos que partilhar. Então, isto não é fácil.
As instituições governamentais, principalmente as direções provinciais de saúde e de agricultura, chegam a entrar em desentendimentos por causa da intervenção neste problema.
Temos que parar de ter estas guerrinhas, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, porque lá na comunidade, não são as instituições, lá na comunidade é como as intervenções estão a chegar e as pessoas têm acesso às intervenções. Então isso é uma guerrinha institucional que tem que ser resolvida à medida que vamos implementando os programas.
Marcela Libombo diz que agora estão criadas as condições para combater a desnutrição crónica.
Vamos ter delegados de segurança alimentar e nutricional. Isto vai ajudar, porque o delegado vai poder sentar nas sessões do governo, o que não está a acontecer agora.
Também a nutricionista do Ministério da Saúde, Mércia Tembe, refere que há atividades em curso para aliviar a desnutrição crónica.
Já temos aprovado um manual para tratamento e reabilitação nutricional e que vai começar a ser implementado a partir de 2015. Temos a introdução dos micronutrientes em pó, que é um programa para a suplementação de crianças com micronutrientes em pó, que vai começar este ano.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POR.
Na Guiné-Bissau, a 24 horas do fim da campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais, a sociedade civil alerta para discursos que incitam à violência nos comícios dos dois candidatos. O nosso correspondente Brahim Adaram está em Bissau a acompanhar a contagem decrescente para a segunda volta das presidenciais.
Termina nesta sexta-feira aquilo que a sociedade civil guineense considera a pior campanha em termos de conteúdos do que na primeira volta. Foi uma campanha baseada sobretudo em ataques pessoais, como sublinha em entrevista à DW África o ativista Filomeno Cabral, das organizações da sociedade civil que monitorizam o código de conduta assinado pelos candidatos.
Os partidos que estão a apoiar esses candidatos é que têm estado a utilizar discursos violentos que incitam à violência. Quando uma pessoa diz em pleno público, num comício, que se votarem num determinado candidato, haverá guerra. Isso para nós é um discurso que incita à violência.
A verdade é que durante a segunda volta para a eleição presidencial, Bissau não apresentou a cor e o calor político da primeira. A movimentação política foi até a um momento totalmente diferente pela negativa e vive-se um clima de muita desconfiança, alerta os analistas. Disputam a segunda volta, deste domingo, José Mário Vaz, candidato do PAIGC, e Nuno Gomes Nabian, apoiado pelo PRS. Ao longo dos 15 dias de caça ao voto, os dois candidatos mantiveram os mesmos discursos da primeira volta. Todos prometem a paz, estabilidade, reformas e mudanças na imagem externa da Guiné-Bissau. Na opinião do analista político e professor da Faculdade de Direito de Bissau, Fodemané, a segunda etapa da campanha eleitoral não trouxe nada de novo.
Nesta segunda fase, como já temos duas pessoas, a campanha, as mensagens têm sido concentradas na personalidade das pessoas, aquilo que são. E neste caso, como temos um desconhecido e demos um que passou em várias instituições, dando o debate concentrou-se naquilo que o conhecido pode fazer e a destruição daquela imagem construída. Portanto, podemos dizer que temos uma campanha de construção e de desconstrução.
Perante o clima de incerteza quanto ao futuro próximo do país, no que concerne a questão de segurança e aceitação dos resultados, os guineenses não escondem as suas preocupações face aos grandes desafios que o país está a enfrentar, principalmente a falta de luz elétrica, greves, ano letivo prestes a ser anulado nas escolas públicas, administração pública a meio gás e, sobretudo, a falta de diálogo por parte do governo de transição. Ouvidos pela DW África, alguns jovens, sob anonimato, manifestam-se preocupados com a situação atual no terreno.
Os governantes devem pautar no sentido de pagarem os professores para que os professores voltem à turma. Apesar nessa altura é difícil, já perderam muitos dias letivos.
Os próprios dirigentes, até inclusive membros do governo, deste governo, estão a fazer política, gastar tanto dinheiro durante a campanha e não pagar aos funcionários é uma questão muito difícil.
Esse governo, as pessoas que estão lá, não estão nem por aí, porque é isso que nós estávamos a temer. Isso tudo é o resultado do golpe de Estado.
Constata-se que a capital do país está há muitos meses mergulhado numa crise social e, para muitos, sem uma solução à vista. Prova disso é que Bissau se encontra parcialmente parada. Entretanto, nesta quinta-feira, cerca de 1000 militares e paramilitares que vão garantir a segurança no dia das eleições votaram sem qualquer incidente em Bissau. Enquanto isso, mais de 200 observadores começam a chegar a Bissau. CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, acaba de informar que, para observar o pleito de domingo, Cadre Desiré Ouadraogo, presidente da Comissão da Organização Regional, chegará ao país nesta sexta-feira. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Observadores notam que estas eleições na Guiné-Bissau deverão permitir abrir um novo ciclo político no país. Em 4 décadas de independência da Guiné-Bissau, estão vivos apenas 3 dos 10 presidentes e ex-presidentes entre eleitos e interinos. 2 deles permanecem afastados da política. Isto num país em que nenhum presidente eleito terminou o mandato. António Rocha.
Com a morte a 4 de abril do ex-chefe de Estado Kumba Yalá, deposto em 2003 após 3 anos na presidência, na sequência das eleições de 2000, apenas estão vivos 3 políticos que se sentaram na cadeira presidencial na Guiné-Bissau. Todos eles interinos. O atual Serif Nyamadjo, que assumiu a presidência após o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, o homem a quem sucedeu Raimundo Pereira, o único presidente de transição que acabou deposto, e Carmen Pereira, há muito afastada da política. Dos 10 chefes de Estado que a Guiné-Bissau já conheceu, 4 legalmente escolhidos ou eleitos e 6 interinos ou da transição, apenas 3 estão vivos. Face a este passado, perguntamos ao sociólogo guineense Leonardo Cardoso, mestre em Ciências Sociais e historiador, se ser presidente na Guiné-Bissau é correr sérios riscos.
Penso que os presidentes nunca chegaram a cumprir o seu mandato, não por força da composição étnica do país, mas por força, talvez, dos compromissos e das alianças que eles contraem antes de assumirem o mandato. Eu não estou em crer que as mortes tenham alguma relação com os compromissos que eles têm com aquilo que nós chamamos de irãs, com os santuários de culto religioso, né, tradicionais.
Leonardo Cardoso fala ainda na entrevista à DW África do que considera ser os elementos que condicionam a decisão do eleitor guineense no exercício do seu dever de cidadania, ou seja, de votar nos pleitos eleitorais.
Dos aspectos étnicos, as afinidades culturais e religiosas, também os compromissos que advêm dos investimentos que os candidatos fazem nas comunidades rurais e mesmo urbanas guineenses.
Lembramos que pelo Palácio Presidencial da Guiné-Bissau passaram Luís Cabral, João Bernardo Vieira Nino, Kumba Yalá e Malamba Kaysanya. E entre os presidentes interinos, à exceção de Serifim Amadjo, Raimundo Pereira, Carmen Pereira, Assumana Mané, Veríssimo Seabra e Henrique Rosa. Uma longa lista desde a independência do país em 1973 e que leva muitos guineenses a perguntar se existe uma maldição, entre aspas, de ser presidente na Guiné-Bissau. Leonardo Cardoso refuta esta tese.
A única maldição é a má gestão da coisa pública. São os compromissos que as pessoas assumem antes de serem presidentes e as alianças que fazem.
Num país de muitas crenças populares, várias etnias, religiões, um índice elevado de analfabetismo e onde um presidente nunca chegou a concluir o seu mandato, poder-se-á pensar que tudo isso perturba o comportamento do eleitorado guineense. Mas o sociólogo guineense tem uma explicação.
Eu não creio, porque ser presidente é ser o magistrado supremo da nação, é ter determinados compromissos no sentido de resolver da melhor forma aqueles que são os anseios das populações, mas quando as pessoas realmente assumem o poder, põem em relevo os compromissos que têm com os amigos, com os familiares, com os militares, etc., e aí sim começam os riscos. Mas por si só, ser presidente não tem qualquer risco de inevitável.
Muitos guineenses já dizem que o mês de junho de 2014 ficará na história da Guiné-Bissau como o momento da ruptura do ciclo de golpes de Estado, de insegurança e instabilidade. E o nosso entrevistado também acredita nesta tese.
Nós todos esperamos que estas eleições venham marcar o fim das sucessivas crises e o início de uma nova era que se espera por toda a Guiné-Bissau.
António Rocha, DW.
Este domingo à noite, não perca o nosso programa especial sobre a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Será à hora do costume aqui na DW.
DW. Cultura.
No Brasil, um livro recém-lançado no Rio de Janeiro analisa o aumento da violência contra adeptos das religiões de origem africana na cidade. Das 840 casas religiosas mapeadas, mais de metade relataram casos de agressão, incluindo apedrejamentos. Vivendo Mannheim.
O livro A Presença do Axé, mapeando terreiros no Rio de Janeiro, da historiadora Denise Pineda Fonseca e da antropóloga Sônia Jacomini, é resultado de quase 2 anos de uma pesquisa de campo para identificar casas e terreiros como os do Candomblé e da Umbanda. De acordo com a pesquisa, 29% das agressões relatadas ocorreram diretamente contra as casas religiosas, mas a grande maioria dos casos de preconceito se deram diretamente contra os adeptos dessas religiões e em lugares públicos, uma informação que chamou a atenção da pesquisadora Sônia Jacomini.
O aluno identificado com uma guia ou com uma roupa que vai ser discriminado na escola. Tem casos de agressão física, sim, de adepto que se encontrava na rua fazendo obrigação. Parte dos rituais, eles não são realizados no interior das casas religiosas, mas eles são realizados fora, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nos rios.
A pesquisadora explicou que, por uma questão de proteção, durante muito tempo esses cultos eram realizados de uma forma escondida e que o preconceito só vai acabar quando as religiões de origem africana forem de fato reconhecidas como religiões, o que ainda não aconteceu.
quando nós vemos o ritual do Ano Novo na praia, oferenda para Iemanjá, todo mundo acha bonito, ah, faz parte da cultura brasileira, da cultura carioca, mas na hora de reconhecer aquilo como uma fé, uma religião, uma crença que deve ser respeitada, as pessoas não chegam a essa conclusão.
Outro dado que se destaca na pesquisa é o fato das mulheres serem as que mais sofrem preconceito. De cada 3 vítimas de agressão, 1 é homem e 2 são mulheres. Quanto aos agressores informados nos relatos, a maioria dos adeptos das religiões africanas se referiu a evangélicos, vizinhos ou vizinhos evangélicos, basicamente os chamados neopentecostais, como explicou uma das autoras do livro, Sônia Giacomini.
Existem vários estudos que mostram somente esse segmento dentro dos evangélicos, que são, em particular, os neopentecostais, eles têm como missão a conversão do outro. E o alvo deles preferidos para conversão, geralmente, são os adeptos dos cultos de matriz africana.
A mãe de Santo Lúcia foi alvo de preconceito. Por pressão dos traficantes de uma comunidade do Rio, ela foi obrigada a se mudar.
Para um terreno, fazer um barracão. E um dia o presidente da Associação de Moradores disse que eu não podia, que tinha vindo uma ordem lá de baixo, dos soldados de Jesus, que eu não podia mais abrir o barracão.
Do Rio de Janeiro, para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do Ouvinte.
Esta noite perguntávamos qual o maior impacto da crise político-militar na sociedade moçambicana. A Cristina Carripel esteve a acompanhar as respostas que recebemos. Cristina.
E chegaram-nos várias de SMS, por exemplo, esta do nosso ouvinte Boaça, em Angola. Os moçambicanos não devem cair na onda dos políticos, porque mesmo se a RENAM tiver a oportunidade de governar o país, vai dar prioridade à sua família política, como a Frelimo faz. A opinião de Boaça, de Angola. Madjai do Chimoio, em Moçambique, escreve: estamos mal, nós os inocentes. E Moss, igualmente de Moçambique, escreve que, enquanto o governo de Gbusa não aceitar o acordo de Roma, a tensão político-militar vai continuar e vai afetar as eleições. De Gabriel Nazambésia, igualmente em Moçambique, chega-nos esta mensagem: este conflito está tendo impactos negativos no país e só não sentem os aliados do comandante em chefe das forças militares. Recebemos igualmente um e-mail de David Tavares, de Gaza, em Moçambique, que nos escreve que está atualmente em Pemba e só quer dizer que escuto o programa pela manhã e pela noite. Gosto muito do programa radiofónico, escuto com muita atenção. Está de parabéns toda a equipa que compõe a rádio. Muito obrigado, caro ouvinte. Chegaram-nos também várias mensagens pelo Facebook, aquela nossa presença na rede social online. Esta é da Dilson Castro, que escreve: a meu ver, tomara que este impacto não chegue ao ponto de culminar em conflitos que possam pôr em causa a morte de milhares de membros do povo moçambicano inocente, e daí a intervenção da sociedade civil seria importante para travar a onda de violência entre as forças políticas que possam advir. Importa frisar ainda que, apesar da reivindicação da RENAMO ser legítima e tardia, todo o cuidado e as diligências para evitar perigos seriam importantes. Contudo, termina Adilson Castro: a ver, vamos. E Arsénio Sebastião Neves diz: olha que hoje mesmo a RENAMO fez mais um ataque em Mucuba e eu pergunto quem mandou estes rebeldes. Senito Dallas Cadango diz que o impacto é de insegurança devido ao espectro do culminar de um novo conflito. Por um lado, a sociedade civil quase não existe em Moçambique, pois não se faz sentir nos momentos cruciais. Por outro lado, a arrogância do governo da Frelimo tudo faz para reduzi-la a nada. Outros, sim, a reivindicação da RENAM é legítima, mas peca por tardia, pois urge, com urgência, cobrir as zonas de penumbra violadas no acordo assinado em Roma. E Apolo Nhatumba é mais sucinto e diz que é um grande prejuízo para a sociedade. E José Dialek Moçamba diz que o partido no poder é arrogante, pois acha que é dono do país. Aliás, acha que o dono do país são eles.
Muito obrigado, Cristina, e um obrigado a todos os que nos enviaram os seus comentários. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.